Olá, muito bom dia a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2017. E nesse instante eu trago mais dados do acompanhamento de safras e nós vamos até a região de São João, lá no estado do Paraná, conversar com o presidente do Sindicato Rural lá do município, que é o seu SNI Bocalon. Ele já está conosco na linha e vai trazer agora mais dados sobre a colheita, principalmente da soja lá na região, e qual é o planejamento por parte do produtor rural para essa safrinha. Então, seu SNI, muito bom dia para o senhor, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Aos Notícias Agrícolas e ao Canal Rural, os que estão nos ouvindo, né? Um bom dia a todos. E o que eu queria dizer, Fernanda, que posso falar sobre a colheita do soja, que está iniciando, e o milho, né?
Uhum. E para a gente iniciar a nossa conversa, então, senhor SNI, gostaria de saber com o senhor como é que está evoluindo esse trabalho no campo e, principalmente, o clima tem colaborado nesse instante?
O Fernando, é o seguinte, aqui no nosso município, município de São João, mais ou menos deve ter sido colhido de soja aí de 8 a 10% do plantio, né? O tempo não tem deixado trabalhar. Já faz mais dessa primeira quinzena de fevereiro aqui, hoje, que se completa os 15 dias, não deu para trabalhar 3 dias a fio. Uhum. Choveu muito, né? Tivemos já nesses 15 dias mais de 200 milímetros de chuva na nossa região. Mas, por enquanto, a soja que está pronta não está tendo perda. Uhum. Não está ardida e nada. Para começar a dar hoje, para amanhã começar a abrir aí, daí o produtor já começa a entrar nas suas lavouras, tirando o seu produto. E acredito eu que não vai ter perda no, uhum. na soja, né?
Mas há atraso, seu Arseni, nesse trabalho no campo?
Oi?
Há um atraso nesse trabalho no campo?
Sim, tem um atraso aí mais ou menos de... E hoje nós poderíamos ter chegado a 20% da colheita, né? E assim nós temos aí de 8 a 10% na colheita, né? Então estamos com um atraso aí de 10% de colheita de soja no campo, né? Uhum. Mas eu digo para ti o seguinte, que se der agora a segunda quinzena de fevereiro, nós tivermos uma abertura de tempo aí com uma temperatura mais alta, nós vamos ter rapidamente isso aí por retirar esse produto do campo. Então, como é que eu vou dizer, o produtor vai de corpo e alma para a lavoura, né, até que pode, e vai tirar seu produto. Uhum. Só que, como diz o outro, a preocupação é grande sempre, né, porque marca sol para amanhã, no dia de manhã não é chovendo, né, então nada dá certo. Mas vamos aguardar que volte o sol para nós na nossa região e que o produtor possa tirar seu produto sem... em grande dificuldade.
Uhum, com certeza. Agora, senhor SNI, desse pequeno percentual que já foi colhido aí na região de São João, daria para a gente traçar um pouquinho a respeito de produtividade? Enfim, o produtor está conseguindo colher aquilo que realmente era esperado para essa temporada?
O Fernando, o produtor está muito satisfeito pelo seguinte, o que foi colhido superou o que se esperava, né? Uhum. A gente não pode, eu não gosto de divulgar grandes números, né? Uhum. Mas hoje nós estamos aqui com produtores aqui que estão na minha frente, que colheu até 80 sacos por hectare, né? Uhum. Mas a média aqui vai ficar em 65, 60, 70, de 60 a 70 sacos hectares, e isso o nosso município fecha.
Uhum. Agora, se a gente tem esse cenário, né, senhor SNI, ainda precisamos acompanhar o clima para o produtor rural ele conseguir tirar essa soja do campo com segurança. Queria saber com o senhor a respeito das doenças. O produtor também está apreensivo em relação às doenças nas lavouras nesse instante ou ainda não?
Sim, então todo mundo está tendo um grande cuidado, né? Porque o que acontece? O nosso produtor hoje, ele está muito bem atualizado, né? Porque eu sempre digo o seguinte, o produtor tem que fazer o agendamento da lavoura dele e não dizer, vou ver se vai vir a ferrugem ou não vai vir. Uhum. Tem a época que tem que fazer aquele agendamento e fazer os 4 tratamentos e nem olhar a lavoura. Chegou o dia, olha na agenda, tem que passar, não precisa nem olhar a lavoura, tem que pegar o produto e passar. Tem que prevenir. Porque a doença é a seguinte, você prevenindo, ela não pega. Agora, depois dela se instalar, você não cura.
Uhum.
Então, como diz o outro, nós precisamos de remédio para nós, né? A soja é a mesma coisa, né?
Exato.
A lavoura, soja, milho, né? Também precisa de remédio para vir firme, né?
Uhum. Para fechar essa questão da soja, seu Asseni, então a gente ainda vai acompanhar essa evolução da colheita aí na região. Queria destacar com o senhor a respeito de preços. Essas cotações também recuaram aí na região, enfim, o produtor está de olho nesse cenário também?
Sim. Porque o que acontece? O produtor ano passado se entusiasmou muito e tinha contrato de soja em números altos, aqui até R$ 85,00 a saca, teve saiu o contrato de soja. Mas como o produtor pensava em pegar 100, ninguém, poucos contratos saíram.
Uhum.
Hoje, no passado, em fevereiro do ano passado, nessa época o soja estaria a R$ 75,00 a saca em São João. Uhum. Hoje está R$ 66,00, né? Uhum. São R$ 9,00 a menos. Então ele vai produzir mais, mas ele vai fazer, precisa de 10 a 15 sacos por alqueire para fazer o mesmo número de dinheiro que ele fazia no passado, né?
Uhum. Então nesse instante nós temos uma conta mais ajustada ao produtor rural, né, Sr. Arseni?
Correto.
Então, um cenário que a gente acompanha também. Agora, falando...
Já que estamos falando em soja, eu preciso falar contigo, antecipar essa tua conversa, pelo seguinte, sobre o zoneamento da safrinha de soja.
Pois não, senhor Asseni.
Que depois nós voltamos para os outros itens. Aqui em São João é o seguinte, no Paraná você sabe que foi proibido a safrinha de soja sobre soja.
Sim.
Na nossa região do Sudoeste.
Sim.
Então, eu também, em várias reuniões, debati muito sobre isso, por causa que a DAPAR diz que nós aplicamos 8 vezes a fungicida na soja, né?
Uhum.
E como o nosso município, a maioria é agricultura familiar, muita gente planta um milho para silagem,
uhum,
e planta milho para colher. Mas eu defendi o seguinte, que só São João planta soja sobre milho, em janeiro, né?
Uhum.
E o produtor tira a silagem e plantava soja. Então é uma safra de soja só ano. E a Pato Branco, Bom Sucesso, a região aí de Vitorino, outras regiões aqui no município, eles plantam muito soja sobre soja.
Uhum.
Eu sou contra soja sobre soja, eu sou contra isso aí. Agora sou a favor de plantar soja na rasteira de milho, porque se faz um bom tratamento. Eu já fiz isso, muitos produtores fizeram isso, e sempre com bem cuidado, sempre colhemos bem. O que que aconteceu? Depois de nós batalhar tanto e não tivemos êxito, daí o secretário de Agricultura, Norberto Digari, autorizou na região aí meia dúzia de lavoura para pesquisa. E agora você veja bem a cabeça de um homem desse. Fazer, plantar uma lavoura de soja e fazer pesquisa um ano. Eu acho que pesquisa tem que ser 5 anos, né? Porque um ano o produtor vai plantar lá 20 hectares de soja da pesquisa, ele vai fazer todo o tratamento correto, não vai ter problema, né?
Uhum.
Para nós, melhor, porque daí eles vão liberar a soja safrinha para nós.
Uhum.
Corra bem esse produtor que plantou aqui em São João. Mas essa história de dizer fazer pesquisa, um ano não foi nada. Isso aí, eu não, até hoje não tenho visto, né?
Uhum.
Então, eles estão fiscalizando isso. Eles estão controlando pela via em martelo, estão controlando. São lavouras aqui em São João, pegou uma lavoura de 30 hectares, mais ou menos, valendo para municípios de Chopinzinho, Saudade do Iguaçu, Coronel Vivido, Sulino e São Jorge. Mas nós temos um problema do outro lado do rio aí, que tem o assentamento do Rio Bonito, que tem muita ferrugem, elas plantam soja lá em cima e não cuidam, né?
Uhum.
Então o vento vem de lá para cá, quando o vento de manhã, a ferrugem de tarde sai de São João, né?
Uhum. O senhor Arseni...
Então isso aqui tem que ser estudado bem melhor,
uhum,
porque eu acho que soja sobre safrinha de soja sobre o milho e sobre a silagem, São João deveria de plantar, porque sempre produziu bem.
Uhum, claro. Senhor Asseni, mas só para ficar bem claro, essa normativa proibindo o plantio de soja sobre soja continua valendo aí para o Estado, não é?
Continua.
Tá.
Essa continua, sim. Eu não tenho acompanhado isso aí, porque fica na região do núcleo de Pato Branco em diante, aí, né?
Uhum.
Beltrão, aquela região lá, então a gente não tem muita ligação com eles. Mas eu estou sabendo que já estão fiscalizando.
Uhum. Tá certo? A gente acompanha esse cenário. Queria destacar com o senhor também, senhor Asseni, a respeito do milho, agora na safra de verão. O produtor também tem essa dificuldade para tirar esse milho do campo?
A dificuldade é grande, né, Fernando? A senhora veja bem, o milho hoje, como atrasou um pouco, que tivemos estiagem, e tivemos muita, que toda a planta precisa tanto de sol e chuva, né? Então, como teve bastante nebulosidade, o milho também atrasou. O milho está com 15, 20 dias de atraso também. O que que acontece? Quem plantou milho depois plantou soja mais precoce, e agora ele tem o milho seco e a soja seca. Ele tem uma máquina só. Então ele vai ter que colher primeiro a soja para depois o milho, né? Daí pode ocorrer algum vendaval, alguma coisa, começar a cair milho na roça, na lavoura e ter perda, né? Então é bem problemático a situação aqui de quem tem milho para colher.
Mas
e o milho que foi colhido até hoje aqui tem chegado de 180 a 200 sacos por hectare.
Era isso que eu queria saber com o senhor, mas por enquanto a maior preocupação desse produtor é em relação ao preço do milho, é isso, senhor Arseni?
É, o preço do milho ano passado, nessa época, nós vendíamos ele a 34, 35, hoje estão vendendo a 26, né?
Uma diferença grande também para o produtor rural.
Grande, grande. É, agora você veja bem, Fernanda, vamos fazer um comentário fora disso aí, né? É, você veja bem, o produtor rural no milho sempre é explorado. Você pode pegar essas grandes empresas, pode pegar Seara, Perdigão, BRF, tudo que é grande empresa, elas nunca incentivaram o produtor a plantar milho. Elas sempre exploraram nós, comprar barato, vender frango barato. Agora nós estamos ali com a nossa lavoura, agora você veja essas empresas, a quantia que cresceram, né? Crescem aonde? Se não é o produtor, nós produzimos soja para milho, para farelo, como é que você vai engordar um frango? Então você veja bem, são empresas que poderiam incentivar o produtor, planta o milho que nós vamos garantir tanto por hectare, tanto por saco, né? Mas nunca procuram um produtor, eles só procuram explorar.
É, realmente um cenário sempre preocupante. Agora, senhor Arseni, mudando um pouquinho de assunto, como é que está o planejamento do produtor rural aí da região para essa safrinha, enfim? O produtor vai investir no milho novamente? Temos feijão também aí na região. Como é que o produtor rural está fazendo esse planejamento?
O planejamento foi feito, só falta tirar o soja e o milho da lavoura para plantar. O que que acontece, Fernanda? Os bancos, no mês de dezembro, largaram o custeio para o milho e feijão para tudo que é produtor. Saiu bastante custeio para essa plantio, para essa safinha. Mas agora atrasou e o produtor com esse dinheiro adquiriu a semente, os insumos todos, né? E agora vai ficar fora do zoneamento, porque o feijão aqui já, o zoneamento já está esgotando, né? O milho também já está esgotando o zoneamento, mas vamos ter que plantar e sem cobertura sem ter seguro garantido, né? Vamos ter que fazer, agora o produtor vai ter que arriscar isso aí, né? Então, se correr bem, tudo bem. E se não correr bem, como é que vai ficar depois, né? Então a preocupação é muito grande a respeito disso, né?
Prejuízo ao produtor rural,
o produtor,
né?
Já adquiriu todos os insumos, a semente, e não pode aplicar, não pode fazer esse plantio.
Mas grande parte da região vai ser ocupada realmente com a cultura do milho, senhor Arseni?
Sim, 70% vai ser milho, né? E 30% feijão.
E como é que o produtor rural enxerga esse preço, seu SNI? Estimula o produtor rural a fazer esse investimento na cultura ou agora que a semente já foi comprada, não tem mais alternativa, vai investir mesmo na cultura do milho?
O que o produtor está analisando hoje é o seguinte, se for você deixar as terras vazias, ele sempre está arriscando plantar. Mas se o milho não for bem, mas pelo menos ele faz uma rotação de cultura e faz uma palhada. O feijão não deixa palha, mas o feijão sempre é aquela velha história. Um ano tu lava, ganha bem, no outro ano tá mal. Quem plantou feijão das águas aqui não consegue vender, estão aí pagando 70, 80 reais o saco, se não me engano. Agora, quem maioria do pessoal que ia plantar feijão safrinha já desistiu. Então, partiram para o milho, né?
Agora, seu Arseni, só para a gente saber também, o senhor falando que está encerrando essa janela ideal de plantio aí na região. No caso do milho, qual seria essa data? E no caso do feijão também, seu Arseni?
Do milho ainda nós temos mais uns 8, 10 dias, né? E o feijão também tem mais 10 dias ainda, né? Que dá para fazer.
Mas vai dar tempo, senhor Arseni?
Sempre tem uma janelazinha que é aberta para o produtor chegar aqui. E outra coisa que tem também, que todo mundo sabe, que o produtor não é que não plantou porque não quis, o tempo não deixou, né, Fernanda? Senão já estaria tudo plantado, né?
Com toda certeza. Senhor Arseni, só para a gente encerrar, o senhor na condição de presidente do Sindicato Rural, temos alguma orientação para esse produtor nesse instante?
O que eu posso dizer para você é o seguinte, o produtor, ele está com isso aí para ser feito, e eu acho que ele deve plantar, porque não tem outra saída, né? O que o sindicato vai fazer é pedir um alongamento disso aí, né? Para tanto se no custeio, se tiver problema para o ano seguinte, o sindicato entra nos bancos aí para esse custeio ser pago em 5 anos. Uhum. E sobre o plantio, é o que eu falei antes, ele vai tirar a lavoura e vai plantar, né? Vai correr o risco, né? Se colher bem, tudo bem. Se não colher, vamos para cima dos bancos e jogar esse custeio de produto da safrinha aí para... Hoje nós estamos em 2017, está terminado de pagar em 2022, para ser parcelado 5 anos.
Uhum. Mais uma vez, um cenário delicado também ao produtor rural, mas a gente vai seguir acompanhando essas informações. Seu SNI, eu agradeço muito a participação do senhor aqui
conosco. Fernanda, eu preciso relatar mais um negócio ainda.
Pois não, senhor SNI.
Só um segundinho. Nós tivemos numa região, aqui mais ou menos uma região aí que pegou um granizo, um tornado meio grande. Teve lavouras aí que o cara perdeu 100% da soja.
Lavoura de soja ou seu SNI?
De soja, pronta para colher. Teve um granizo aí há 8 dias atrás, que teve na quinta-feira passada, se não me engano, 8 dias atrás, sim, um granizo muito forte. Teve lavoureiro aí que perdeu completamente a lavoura. Tivemos esse problema também. Não são muito, pegou a faixa de 10 a 15 lavoureiros, mais ou menos. Não lavoureiros grandes, mas pegou e o prejuízo foi total, viu?
E nós tínhamos seguro dessas áreas ou não, senhor SNI?
Eles têm, sim. Todos eles têm seguro, sim. É a lavoura segurada. Mas sim mesmo da perda, né?
Exatamente. Sempre o prejuízo fica para o produtor rural, né, senhor SNI?
Correto.
Que situação. Bom, senhor Arsenio, eu agradeço mais uma vez, então, a participação do senhor aqui conosco por contribuir com o nosso trabalho e trazer essas informações tão importantes aí da região de São João. E eu espero o senhor aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada, bom dia para o senhor e bom trabalho, senhor Arsenio.
Um abraço e um bom dia a todos para vocês, um bom trabalho e que Deus esteja conosco e com vocês também.
Tá certo, senhor Arsenio, muito obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, na região de São João, lá no estado do Paraná, colheita da soja correndo bem devagar, a gente já começa a ponderar um atraso de 10% nesse trabalho no campo, e tudo isso por conta dessas chuvas que não estão dando trégua aos produtores rurais lá da região. Desde o início do mês, o SNI falando que nós temos chuvas acumuladas ao redor de 200 milímetros. Claro, isso já começa a gerar uma preocupação para o produtor rural lá da região. Além disso, a gente destaca também a questão das doenças, especialmente a ferrugem asiática. Em relação a preços, a gente já consegue também ponderar essa diferença. No ano passado, nesse mesmo período, nós tínhamos um valor de R$ 75,00 a saca da soja e nesse instante a nossa referência lá para a região é de R$ 66,00 a saca da soja. O produtor está de olho nessas informações e seu Arsenio também trazendo esse dado muito importante. Há 8 dias nós tivemos lá na região uma queda de granizo e muitos produtores lá na região tiveram as suas lavouras afetadas. Em algumas localidades, as perdas chegaram a 100% e a gente vai seguir acompanhando esse cenário. Eu fico por aqui, mas eu volto daqui a pouquinho com mais informações da mandioca. Você não pode perder, continue ligado que a gente volta já já.